Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Hoje no Mundo Político, impactos e bastidores da Lei das SAFs no Brasil. Como foi construída a legislação que permitiu a adoção de um novo regime de gestão nos clubes de futebol brasileiros? O tratamento dado às dívidas, às obrigações e às punições previstas em caso de descumprimento. E ainda, os efeitos da norma no jogo de poder das instituições, na relação delas com os torcedores e nos negócios da indústria esportiva. Eu converso com o advogado e presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Sérgio Santos Rodrigues, autor do livro Futebol S.A., em lançamento pela editora Amanuense. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui no Mundo Político. Seja bem-vindo.
Obrigado, Marco Antônio. Prazer é todo meu a gente poder debater um tema que é tão importante em relação a essa paixão que é o futebol com a política.
Sérgio, a lei que instituiu, né, as sociedades anônimas de futebol no Brasil foi sancionada no fim de 2021. E esse modelo de gestão empresarial, em formatos similares, já existia na Europa desde as décadas 80 e 90 do século passado. Por que, na sua visão, essa opção demorou tanto a se consolidar no mercado brasileiro?
Que, infelizmente, acho que quando a gente fala de futebol, sempre demora, né? Embora essas legislações realmente que existem lá, a gente remonta à Itália, década de 80, Itália e França, Espanha e Portugal, 90. A gente tem países que nunca tiveram essa legislação, como a Inglaterra, até pelo seu sistema de common law, mas que na década de 80 já tinha o Tottenham inaugurando a Bolsa de Valores de Londres, vendendo suas ações. Mas no futebol, infelizmente, as coisas demoram. Demorou aqui a entender que gestão é importante para o futebol, a chegar a curso para técnico, a exigência de diploma para técnico, ser técnico, enfim. E acho que aqui a gente também passou, durante a década de 90, naquele modelo de clube-empresa que não foi tão legal da forma como ele estava instituído pela Lei Zico, depois ratificado pela Lei Pelé. A gente teve uma forma muito ruim de implementação disso. Então acho que as pessoas achavam que a SAF poderia ser algo que queria repetir aquele modelo falho, mas ainda bem que veio a lei e consertou isso e trabalhou de uma forma diferente do que era antes.
Quais eram os principais problemas técnicos daquela tentativa ali de modelagem de clube empresa que foi feita ali entre os anos de 92 e 2002?
Dois principais problemas. Primeiro, porque eu acho que o pessoal estava esperando o investidor só colocar dinheiro e não trabalhava o aspecto da gestão. Então, por isso que acho que a grande maioria dos clubes, talvez a exceção do Cruzeiro só, que construiu uma Toca 2, uma sede administrativa e continuou performando em campo, mas Palmeiras, Vasco, Corinthians, todos os clubes que tiveram só aquele modelo de parceria, logo depois que os parceiros saíram, tiveram um problema em campo, inclusive causando rebaixamento.
Estamos falando de Parmalat, Rixmills...
Sim,
né,
Parmalat com Palmeiras 92, HMTF, que a Rixmills fez Cruzeiro e Corinthians, Flamengo e SL, Vasco, Nations Bank. Se a gente pegar o histórico, todos ganharam alguns títulos, mas logo que essas empresas saíram, eles não fizeram a base, um trabalho de gestão, investimento em infraestrutura, esse tipo de coisa. E o segundo grande defeito daquela lei é que ela não dava o tratamento àquilo que mais precisa, que é a dívida. É a maior inteligência da lei da SAF, é dar o tratamento à dívida, porque esses clubes do modelo associativo chegaram numa dívida bilionária tão grande que ninguém ia querer comprá-los herdando a dívida. Então acho que esse era o principal ponto que ali atrás não teve sucesso também.
Havia também uma rejeição, digamos assim, cultural no Brasil em relação a esse modelo mais empresarial, dado o próprio jogo de poder, né, nas associações esportivas?
Ainda há, né, Marco? Porque o futebol, a gente sempre relacionou 100% a paixão. E o mundo inteiro já enxerga não só o futebol, como o esporte, como um negócio. Tanto que eu dedico o início do meu livro a falar dessa indústria do esporte, o tanto que ela é grande, o quanto que valem as equipes, quanto que os jogadores ganham, movimentam, quanto que as competições movimentam. E aqui ainda é muito atrelado a isso. Havia o receio quando a gente fez aqui de, olha, o empresário vai comprar o clube, mas ele só quer ganhar dinheiro, né? E a gente tenta entender que ele só vai ganhar dinheiro se o clube performar. É um ciclo que vai ter que ser criado a partir daí, virtuoso, que é o que a gente diz. Mas com certeza esse preconceito sempre existiu e ainda existe.
Você falou, né, da peculiaridade da lei da SAF em relação à questão das dívidas. Que paralelos é possível fazer, né, entre esse modelo de regulamentação brasileiro e as outras experiências internacionais? Foram feitas ali adaptações ao nosso contexto, né?
Eu acho que no que tange a dívida, Marco, não é tão assim, porque assim, lá esses modelos empresariais já começaram sendo criados há tanto tempo que não deu para os clubes acumularem a dívida que os brasileiros acumularam. Eu digo que o maior paralelo que a gente tem hoje da lei da SAF é a lei de recuperação de empresa e falência, que é a lei 11.101 de 2005. Porque quando ela muda aquele regime de concordata que foi criado lá em 1945, essa lei, ao saber tirar a sucessão trabalhista e tributária, ela fomenta que o negócio seja feito preservando a empresa. Então, o legislador, na lei da SAF, foi muito inteligente ao copiar esse modelo de não ter a sucessão automática, embora haja uma responsabilidade subsidiária lá na frente se a dívida não estiver sendo paga. Então, não há um calote institucionalizado que a gente fala, né? Há um tratamento, há uma forma de se tratar essa dívida, mas a maior inteligência e inspiração que ela teve para mim foi essa, foi a Lei 11.101.
Você toca nessa questão, né, de calote. Algumas personalidades do futebol, treinadores e atletas, já fizeram críticas à legislação, dizendo justamente que na visão dele seria uma espécie de institucionalização do calote, por supostamente forçar, né, que eles aceitem renegociações de débitos trabalhistas. O que, que a lei prevê de fato, né, para esclarecer para quem nos assiste, sobre obrigações em relação a esse passivo? A responsabilidade é solidária entre as SAFs e a associação?
Não, na verdade, e você fala muito bem, eu inclusive, por causa do exemplo do Cruzeiro, já tive que responder algumas vezes, um deles é o técnico Mano Menezes, que falou diversas vezes sobre isso, só que a gente tem que entender que esse modelo de recuperação ele não é exclusivo do futebol. Hoje a gente vê quantas empresas que passam por dificuldade, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, existe esse regime especial de recuperação quando você tem vários credores, né? E a nossa lei, ela foi muito boa, foi muito bem feita por isso. O que, que ela diz? Ela coloca, olha, não haverá sucessão, então a SAF tem a possibilidade de trabalhar sem ter aqueles bloqueios contínuos, que é o que enforca um clube, né? Então não vai haver essa sucessão automática, mas tem que ser dado um tratamento dessa dívida. Qual que vai ser a fonte pagadora dessa dívida? 20% da receita que a SAF obtiver. Agora, se em 6 anos essa dívida não estiver sendo paga, a SAF se torna solidária. Ela deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária. Então há uma preocupação com o tratamento dessa dívida. Agora, quem reclama é porque, obviamente, existe um deságio por pagamento, mas como eu te disse, esse deságio existe em qualquer processo recuperacional, né? E mais um exemplo prático que eu dou do caso do Cruzeiro que a gente vive. Eu via muito desses profissionais, às vezes, reclamando, falando, olha, aquele que ganha pouco não está recebendo em dia. E esse plano de recuperação do Cruzeiro, por exemplo, buscou exatamente fazer isso. Aqueles que tinham créditos menores vão receber, por exemplo, na sua integralidade, alguns em até 6 meses, alguns em até 3 anos. Então, no âmbito trabalhista, aproximadamente 80% dos credores do Cruzeiro vão receber na sua integralidade em pouco tempo. Agora, quem reclama, às vezes é o caso de um técnico que tinha um salário imenso, uma dívida imensa, e não que seja errado ter, tem que tentar receber tudo, mas aí sim há um desastre para poder receber e compensar com os outros.
O Cruzeiro, de fato, né, é bastante emblemático por ter sido a primeira SAF a ser registrada no país. E clubes de grande apelo popular, como é o Cruzeiro, Vasco e Botafogo, terem vivido profundas crises, Sérgio, ali com dívidas enormes, né, desavenças internas. Isso foi, talvez, o fator político preponderante para que a legislação pudesse tramitar de forma acelerada no Congresso naquele momento ali, 2019, 20, 21?
Eu acho que ajudou, porque sobretudo misturou com uma crise de saúde terrível, que foi a da Covid, que obviamente também acarretou uma crise financeira imensa. Então, a gente via que alguns clubes, eu vivendo no Cruzeiro, entrei nesse meio e conversando com outros dirigentes, a gente via que, de fato, não haveria patrocínio, direito de TV ou venda de jogador suficiente para saldar a dívida de algumas instituições, dentre elas as 3 que você citou, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, que fizeram rapidamente a sua mudança. Então, de fato, houve uma união de presidente, e nesse caso não só esses, mas foi criado um grupo de WhatsApp e juntou-se presidentes e dirigentes de clube para todo mundo pedir aos seus parlamentares que entendesse que, embora parecesse que uma lei dessa era boba, não era, que era uma questão realmente de salvação para essas instituições que não só empregam muita gente, mas que mexem com a paixão de milhões de pessoas.
Uma crítica que foi feita, né, por outras torcidas, por parte da imprensa à época também, foi de que seria uma solução direcionada a salvar essas instituições em específico, um socorro providencial ali. A lei vai além disso?
Vai muito além, porque da forma como ela foi colocada para essas instituições, são aplicadas a quaisquer outras, né? Recentemente, o próprio exemplo em Minas Gerais, eu tenho um excelente relacionamento com o presidente Sérgio Coelho do Atlético, já vi entrevista dele dizendo, olha, a SAF do Atlético também foi feita por necessidade.
Está para ser oficializada.
Já foi aprovada, mas não foi oficializada. Então, também foi feita por necessidade. Então, eu acho que não foi direcionada para essas instituições, mas, de fato, para todos os clubes associativos que acumularam dívidas bilionárias e precisavam se posicionar bem no mercado e serem atrativos para o investidor.
Quais foram, a seu ver, as principais lacunas, né, desse modelo associativo que estimularam tantos clubes agora optarem pela SAF? Um levantamento do Senado, né, aponta que só no primeiro ano de vigência da lei, 25 SAFs foram registradas no Brasil.
O pior problema do modelo associativo, Marco Antônio, é, eu falo, o PPP do futebol. PPP que atingia as associações, que é política, paixão e palpite. A paixão vai existir de qualquer jeito, então esse P permanece. Mas esse modelo político que faz com que se permaneçam nos clubes de futebol, na presidência, pessoas que sequer tiveram a menor experiência. Eu lembro que eu fui muito criticado quando ia fazer curso de gestão, mas você não tem que estudar futebol, você tem que entender, você tem que assistir. Pô, mas por que que você, para estar aqui, tem que ser um jornalista? Por que que o médico para operar tem que ser médico e o pessoa para falar de futebol basta ela ver na TV? Né? Então, era um negócio muito assim, e isso acaba gerando um amadorismo, que é a gestão do político que está ali, que só quer ganhar título, e aí compromete a saúde financeira do clube, porque sabe que no tempo que ele está de mandato, às vezes não vai ter que pagar essa dívida. Então, quando eu assumo o Cruzeiro, por exemplo, eu tive que pagar quase 50 milhões de reais de dívidas da FIFA feita nos 6 anos anteriores por presidentes que ganharam o título. E talvez esses presidentes sejam mais aplaudidos do que eu, que não ganhei nenhum. Mas a gente teve que pagar a dívida deles. Então, esse modelo associativo fomentava isso. Né? E o palpite também, que é o tanto que acaba se agindo sob a pressão dentro do futebol por isso. Porque todo mundo acha que entende de futebol e quer falar, ó, escala esse, tá errado esse técnico, tá bom aquele jogador. E isso vai gerando aquela questão de, vou gastar um dinheiro a mais para atender todo mundo, mas por que no fim? Porque esse dinheiro não é meu. E na SAF eu acho que isso acaba por isso, porque o dono da SAF, o dinheiro é dele. Ele não vai gastar de qualquer forma, porque se essa conta vier daqui a 6 anos, as ações da SAF ainda são dele. Ou ele já as vendeu, mas vendeu em preço defasado, porque esse passivo vai entrar na conta.
O Brasil, né, tem uma infinidade aí de clubes de futebol, centenas deles, né, de portes diversos, e a gente tem visto algumas iniciativas de SAFs em clubes pequenos. O Atlético de São João del Rey, né, que está sendo bem sucedido, por exemplo, acabou de conseguir um acesso para a Série C. Como é que você vê a perspectiva da lei servir também a esses clubes, né, de menor porte, que não sejam, né, clubes de massa, como os casos de Cruzeiro, Botafogo e Vasco?
Maravilhosa. Tem um exemplo do Atlético que você citou. Aqui a gente tem o Boston City de Manhuaçu também, já é uma SAF. Temos o Itabirito, que é a primeira SAF originalmente formada como SAF, né, e conseguiu 2 acessos diretos. Esse movimento é fundamental porque o modelo SAF, é isso que eu falo muito no livro, por isso que eu digo que não é um livro jurídico. Eu evitei, não ficou aquele livro grande, denso e, entre aspas, chato, com vocabulário juridiquês que a gente diz, porque eu queria que o jornalista lesse, que o apaixonado pelo futebol lesse, contando um caso de uma forma direta. E a premissa básica que a gente coloca aí é isso: quando a gente fala de sociedade anônima, a gente está falando de mercado. Então, logo, esses clubes menores que estão se posicionando como SAF, eles já estão entrando prontos para o mercado, livre de vícios associativos e prontos para captação de recursos.
Sérgio, vamos esquentar a conversa agora com questões mais políticas, né? Vamos lá, corrupção no futebol, outro aspecto que merece bastante atenção. Não há registro, né, na história recente do país, de dirigentes esportivos que tenham sido efetivamente responsabilizados na esfera civil e criminal por gestões com indícios bastante fortes de terem sido fraudulentas. O que a nova lei sinaliza sobre isso? Né, há travas contra a impunidade em caso de más gestões de SAFs, que é algo que também pode ocorrer, né?
É. Assim, da primeira parte que você colocou, eu concordo, a gente vive isso na pele, eu tive no Cruzeiro. O civil a gente até conseguiu, na verdade. O criminal, infelizmente, é um processo que tem 8, 9 réus, o Ministério Público até fez sua parte, só que aquele problema de judiciário, de citar, demorar, escamiou. Mas no Cruzeiro, especificamente, na minha gestão, a gente entrou com mais de 10 ações cíveis contra os responsáveis, ganhamos várias liminares, fizemos acordo, recuperamos dinheiro para o clube, mas porque teve essa iniciativa, né, da nossa gestão comigo na presidência. Então, no civil, pelo menos, nós fizemos. Eu acho que a mudança para a lei da SAF, essa responsabilidade vira automática pelo exatamente o que eu te falei antes. Esses dirigentes, o que, que eles faziam, que é o que foi feito no Cruzeiro? Aumenta salário, paga intermediação, coloca bicho alto, enfim. Por quê? Porque não é ele, o dinheiro não é dele, essa conta não vai sair do bolso dele a hora que chegar lá na frente. E a SAF é diferente. Vamos pegar o exemplo, então, para não dizer que eu estou falando só de Cruzeiro, do Botafogo. Se o John Textor resolver lá, não, eu vou contratar um jogador e pagar 4 milhões de salário, o Botafogo não tiver essa receita, esses 4 milhões têm que sair do bolso dele. Por quê? Porque se não sair, vai levar à falência daquela sociedade anônima e ele será a responsabilidade como acionista dela. Então, acho que a responsabilidade vira natural no modelo empresarial. Essa é a grande vantagem.
Tem muito dinheiro no futebol, né, Sérgio? Também, e uma preocupação que se tem é em relação ao papel que o esporte cumpre de forma coletiva, né, na promoção de inclusão social, de conscientização em temas sensíveis. Isso ainda é algo incipiente no futebol brasileiro que precisa ser evoluído assim?
Ora, eu acho que isso tem melhorado cada vez mais, Marco. Claro que a gente pode atingir um nível muito maior. Você vai na Europa, praticamente todos os clubes têm a sua fundação. Aqui no Brasil, por causa da dificuldade de se criar uma fundação, dificuldade legislativa mesmo, a maioria foi para criar associações ou até mesmo institutos. O Cruzeiro tem o seu Instituto Palestra Itália, que eu particularmente criei aqui anteriormente, o Atlético tem seu Instituto Galo, né, e vários outros clubes eu sei que adotam esse modelo. E paralelo a isso, a gente tem clube com essa veia social muito forte. Eu destaco várias ações do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, seja em nome do combate ao racismo, do combate à violência à mulher, do combate à homofobia, do apoio ao autismo. Recentemente tiveram ações muito legais sobre isso. Está tendo agora da prevenção ao suicídio. Enfim, eu acho que os clubes têm se engajado cada vez mais. Adoção a cachorro, que é uma pauta política
o
também.
O modelo empresarial não pode, de repente, se distanciar dessas questões?
Eu acredito que não, porque isso está mais do que comprovado, que dentro do aspecto da prática da responsabilidade social, além de você estar fazendo bem, isso valoriza a marca. Você é visto de forma extremamente positiva. E ações como essa repercutem muito, né? Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que o modelo empresarial fomenta a prática de responsabilidade social, porque já existem diversos estudos que linkam a valorização da empresa à prática de responsabilidade social.
Vamos falar sobre a construção política da lei, né? O projeto original é do presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, que inclusive, né, prefacia o livro. Além dele, que outros atores políticos, Sérgio, você destacaria, sobretudo aqui do Estado, que participaram mais ativamente das articulações?
O papel do senador Rodrigo foi fundamental por isso, porque além de propor a lei já estava um tempo no Senado e estava, entre aspas, né, parada, não era uma prioridade. Logo que o senador Portinho do Rio, que além do senador Rodrigo Pacheco ter feito o prefácio do livro, o senador Portinho, que foi o relator da lei, fez o pós-fácio do livro. E o senador Rodrigo pede que o então autor, o então relator, que ainda não estava trabalhando na lei, passe a relatoria para o senador Portinho, e o senador Portinho de imediato dá uma prioridade absoluta para a lei. E faz diversas reuniões no Brasil, com diversos interlocutores, para poder ouvir e fazer uma lei a melhor possível. E realmente acaba que quando ele pega essa relatoria e o senador Rodrigo vira o presidente do Senado, no Senado a coisa anda de forma bastante célere. E acho que na Câmara dos Deputados também. Acho que ninguém imaginava, todo mundo aqui que assiste e entende o mundo político, que iria se aprovar uma lei em um mês na Câmara dos Deputados. E começa o presidente Arthur Lira, que a gente também coloca aí no livro, a visita que fez a ele, foi fundamental colocar como relator o nosso deputado mineiro Fred Costa, que é um grande apaixonado pelo futebol. E o deputado Fred Costa também fez reuniões, participei com eles em alguma, para poder fomentar que isso, à época, inclusive, conseguisse aprovar a votação naquele rito Covid, que não precisava passar em comissões especiais. Então, para isso, o deputado Diego Andrade, que foi líder da maioria à época, o deputado Rodrigo de Castro, deputado Zé Silva, deputado Tibé, todos que eram líderes de partido mineiros ou presidentes de partido mineiros, foram fundamentais para que isso tudo acontecesse. Claro que cada um dentro dos seus estados também, mas eu digo aqueles com os quais eu falei. Mas houve realmente um movimento muito importante para aquilo que eu falei. Já diria Nelson Rodrigues que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então, quando todo mundo pensava que isso aí não seria algo fundamental, essas pessoas entenderam que era para a sobrevivência dos clubes brasileiros, sobretudo o Cruzeiro, e ajudaram demais.
Não houve algum tipo de lobby contrário também, assim, dificuldade de aceitação em relação à proposta, né? Porque a gente sabe que política e futebol se misturam muito, que no Congresso Nacional tem vários parlamentares, né, ligados ao futebol, ao modelo associativo.
A primeira resistência é porque o texto da lei chegou-se a cogitar se seria obrigatório ou não. E quando colocou que não era obrigatório, acho que todo mundo ficou mais tranquilo. Porque se fosse obrigatório, haveria resistência. Todo mundo ficou mais tranquilo. É claro, houve alguns movimentos, sobretudo de advogados na área trabalhista, achando que poderia ter esse calote, igual a gente falou. Mas tudo foi muito bem explicado e graças a Deus, passou incólume aí. A lei, acho que praticamente desde a redação inicial, pouquíssima coisa mudou até a sua efetiva aprovação.
A aprovação da lei, Sérgio, né, foi acompanhada também de movimentações internas dos clubes para se adequarem a ela. E esse processo no Cruzeiro também teve momentos conturbados, onde ali divergências políticas vieram à tona. Foram registrados entre analistas também críticas em relação à transparência das decisões e das propostas. Muita gente achou a venda do Cruzeiro, né, ao Ronaldo por R$400 milhões um negócio muito favorável ao comprador. O que, que de fato aconteceu ali, da sua perspectiva, né, e se pode ter faltado transparência em algum momento em relação às propostas que foram apresentadas ao clube?
Eu acho que cada caso é um caso. Como eu citei, aqueles três primeiros clubes, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, teriam que fazer de forma mais realmente mais rápida pela sua necessidade de urgência. Por isso até que eu falo que é difícil você comparar os modelos de negócio, né? Porque cada um tem o seu tipo de urgência. Do Cruzeiro especificamente, tinha salário atrasado, transfer ban que ia acontecer, ia proibir de montar um time para o outro ano, enfim, diversas particularidades. E eu acho que é para isso que desde o começo a gente tira a decisão da nossa mão e coloca em nome de empresas que eram sedimentadas no mercado, sobretudo a Álvares Marçal e a XP. E eu tentava explicar isso aos outros. Gente, a XP ela tem ações na Bolsa de Nova York. Você acha que ela vai se comprometer dentro de uma negociação do Cruzeiro, que tem uma importância fora do comum para nós, mas que em volume de dinheiro, tem certeza que não está nem entre os top 10 do que a XP já fez. Então a gente passa a decisão para a área técnica, né? E aí cada um fala o que é como você mesmo disse. Mas, por exemplo, eu vejo a negociação do Cruzeiro de outra forma. Até deu uma entrevista recente para o Conjur que eles perguntaram, eu falei, para mim é uma negociação que envolve 1,5 bilhão, porque eu estou falando de 400 milhões de investimento e 1,1 bilhão de dívida, porque como eu disse aqui mesmo, vamos supor que fosse só 400 milhões a compra, comprei por 400 milhões, não cuido da dívida que está para trás. O que acontece daqui a 6 anos? Eu herdo a dívida de 1,1 bilhão. Então é uma negociação que envolve 1,5 bilhão de reais. Eu vejo sob uma outra perspectiva. Eu brincava com as pessoas, você vai comprar uma casa por 100 mil reais, ela tem 1 milhão de dívida. Quanto que valeu a sua casa no fim? Na minha opinião, 1,1 milhão. Né? Então, basicamente, é isso que a gente entende e que, repito, cada um tem, na minha opinião, a sua particularidade de urgência de ingresso desse dinheiro.
Na opinião pública, ainda há dúvidas, né, sobre a efetividade da lei, seja no âmbito jurídico, no aspecto esportivo também. Como é que você vê essas questões que são apontadas, né? Fala-se muito que a SAFs não tem coração, enfim, muda ali a relação do torcedor com aquele que é seu objeto de paixão, né? Porque que não deixa de ser uma conversa que envolve política também, claro. Né? Um
pouco. Sempre vai ter, né? O jurídico, eu concordo com você que, infelizmente, no Brasil, quando a gente fala de segurança jurídica, é um susto, né? Você nunca sabe. A própria lei de recuperação de empresa e falência, que eu te falei que foi um paradigma para essa lei, que é de 2005, para sedimentar os precedentes judiciais dela, sobretudo na parte de sucessão, que era a principal, demorou-se aí 10 anos praticamente. Então, a gente, pelo menos nesse aspecto jurídico, a gente já herda, pega uma boa herança, acredito que ela vai sedimentar mais rápido. Tanto que as coisas que estavam controversas agora, o senador Rodrigo Pacheco já propôs uma alteração à lei para poder realmente solidificar os entendimentos do legislador, que é para proteger o investidor. Então, no aspecto jurídico, eu acho que isso aí está bem caminhado para tranquilizar o investidor que vier de fora. Já no aspecto desportivo, acho que a minha grande questão é, e eu falo isso sempre, a gente tem que desassociar o sucesso desportivo do modelo de SAF. Até porque eu falo, espero que a gente tenha daqui 3, 4, 5 anos, 20 SAFs na Série A e 4 vão cair. Então o problema não é do modelo SAF, o problema é da boa gestão ou não. Assim como eu tenho modelos associativos que se dão bem. Flamengo está bem, Palmeiras está bem, mas eu tenho associações que estão na zona de rebaixamento. Da mesma forma eu tenho SAF, eu tenho o Vasco que está muito mal e tenho o Botafogo liderando o campeonato. Então eu acho que a gente tem que desassociar o sucesso do modelo SAF ao sucesso do esportivo, são coisas distintas. Haverão SAFs bem e mal geridas, como há associações bem e mal geridas.
A comunicação das SAFs, né, com os torcedores dos clubes e com a própria imprensa, por exemplo, também precisa ser aprimorada. Falo para que essa relação não se torne aí fria, distante e que vá também retroalimentando crises nesse momento desportivo ruim que pode acontecer, de fato, com todas elas.
Eu sou um liberalista que acredita que o mercado conserta tudo. Então é difícil a gente tomar essa perspectiva de um ponto geral, que eu acho que assim, a sua pergunta para mim se encaixa na minha resposta anterior. Terão SAFs que serão mais fechadas e acha que está tudo resolvido entre nós e eu não preciso preocupar com a torcida e com a imprensa, terão SAFs que não pensam assim. Eu acho que o mercado vai consertar isso. Porque da mesma pergunta que você me falou de responsabilidade social, a SAF vai ver que a responsabilidade social é boa porque existem estudos disso. Assim como vai ver que nós estamos no meio, que o melhor produto que a gente tem, quer dizer, a maior diferença que a gente tem é ter o torcedor que é um consumidor apaixonado, que faz o consumo desmedido. Então eu tenho certeza que elas entendendo como tratar bem esse torcedor, ouvindo esse torcedor estando ao lado dele, ela vai ver que isso acaba se revertindo em lucro também.
São respostas que a gente vai ter a médio prazo.
Sempre.
Né?
E até porque no Brasil nós temos hoje basicamente 6 SAFs de modelo completamente diferentes. Né? Nós temos um Cruzeiro vendido para um ex-jogador brasileiro, um Botafogo vendido para um investidor estrangeiro, um Vasco vendido para um fundo de investimento estrangeiro, o Bahia para um grupo que tem outros, o Curitiba para um fundo de investimento brasileiro e agora o Atlético Mineiro, que eles chamam de solução caseira com empresários locais. Então, são modelos completamente distintos. E acho que daqui a pouco vamos ter o mercado de capitais. A gente tem que esperar para ver.
Aproveitando sua presença aqui, Sérgio, como gestor esportivo, você teve também passagens pelo Comitê Olímpico Brasileiro ali de conselho, né? Qual sua visão sobre a notícia que está muito em voga essa semana aí da provável saída de Ana Moser do Ministério do Esporte, que seria entregue pelo presidente Lula a um político sem ligações com a área?
Eu como estive lá e vi que a comissão de atletas é uma comissão muito forte, né? E aliás, tem 12 votos lá no Conselho Olímpico, no Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil. Eu tive a sorte de ter o apoio deles quando eu me elegi e acho realmente que é importante ouvir quem é da área. Acho que é muito curto prazo para dizer se a ministra Ana Moser, né, ainda ministra, fez um trabalho bom ou ruim, mas eu acho positivo que se tenha pessoas que conheçam a área. Mas não quer dizer que qualquer atleta pode estar lá. Tem que ter preparo, tem que ter gestão, né? Tem que ter conhecimento para poder fazer a parte política, que não deixa de ser um cargo político. Então, assim, eu não me sinto capaz de avaliar o que vai ser bom ou ruim, até porque eu não sei o nome que vai ser indicado, né? Mas, enfim...
Fala-se no deputado André Fufuca, deputado do PT.
É saudável, eu acho, que você tem especialistas ocupando as áreas, mas não quer dizer também que só porque foi atleta é especialista. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas sou favorável só à recriação do Ministério do Esporte. Isso foi uma coisa que realmente eu sempre falei.
Pois é, no governo Bolsonaro a pasta nem existia.
Nem existia.
Para você era um equívoco.
Como não existe em Minas Gerais, né? Eu que sempre tive no grupo político e tranquilamente declarei, como já botei no meu Instagram várias vezes, votei no governador Zema e acho que faz um excelente governo, mas acho um equívoco uma pasta tão importante, porque esporte não é só esporte. Eu falo que esporte você tem saúde e você tem educação envolvida no meio. Então eu acho realmente um equívoco não existir uma pasta dedicada a essa matéria que é tão importante.
Vamos acompanhar as mudanças, né, que virão no governo federal. Sérgio, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Te desejo sucesso com o livro, quebrando um pouquinho o protocolo, que o nosso Cruzeiro também, que é uma paixão, né, minha, pessoal, desde a infância, siga aí num caminho de reconstrução para voltar a dar alegrias à sua imensa torcida.
Obrigado. E aí até elogiar, já está com a roupa azul aí, que traduz o nosso time, mas eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na Assembleia, casa que eu sempre frequentei e frequento tanto, tenho tantos amigos, e a gente poder falar sobre um assunto tão importante para toda a sociedade, que é o futebol. Eu que agradeço e deixo o convite para todo mundo ir lá no lançamento do livro.
Tem um lançamento, né?
Dia 14 de setembro, lá na sede da Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Vamos ter um bate-papo legal com o ministro João Otávio Noronha, desembargador, presidente do TRT Ricardo Moalem, desembargador Flávio Bozon do TRF6. A gente vai fazer um bate-papo a partir das 19 horas sobre a lei e depois vamos ter o coquetel de lançamento, o convite aberto para qualquer um que quiser e puder ir lá.
Eu conversei com o advogado e presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Sérgio Santos Rodrigues, autor do livro Futebol S.A. A obra lançada pela editora Amanuense traz reflexões históricas, jurídicas e econômicas sobre a implantação das sociedades anônimas do futebol em clubes brasileiros e também bastidores das articulações pela aprovação da lei no Congresso em 2021. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/TV.